metaversos, a gente chama aquele operador que tem só os tetas de ter um B. Esse B aqui está ligado a um escalar magnético que mora dentro do field strength da luz forma de Bild. E aquele P1E, ele tem parte longitudinal. Então ele não é um rotacional, então ele está ligado a esse campo aqui. Então a gente chama P1B e P1E. Esse B e E são em homenagem ao campo elétrico e ao escalar magnético que esse campo descreve em três dimensões. Quer dizer, a eletrodinâmica desse campo B e I em três dimensões espaciais é muito semelhante às equações de Maxwell em duas dimensões espaciais. Bom, de manhã até a gente tratou isso. Então, o campo de Maxwell em duas dimensões espaciais tem um campo elétrico vetorial e um campo magnético escalar. Para esse campo aqui, nas três dimensões espaciais, vamos ter um campo elétrico vetorial e um campo magnético escalar. Então, esse P1B e P1E estão relacionados a isso.
E se um sobre o 2, o que é?
Hã? Esse 1 sobre M2 aqui é o que destrói, né, justamente, é o que é ruim do campo de próton, que destrói a normalizabilidade. Né? Power counting aí fica ruim, porque quando você vai para o limite de grandes momentos, né, esse termo aqui, ó, vai capa 2 menos M2. Esse termo aí está bem colocado. Esse termo aqui, ó, capa 2 menos M2, com esse capa 2 no numerador, isso aqui vai dar uma constante. Então, o regime ultravioleta desse propagador é essa parte aqui se comporta muito bem, ela vai com 1 sobre K2 menos M2, então ela cai a zero no infinito para grandes momentos. Mas essa parte, toda essa parte massiva aqui, ela tem capa, 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 capa. Então quando o capa se torna muito grande, esse termo aqui bate com esse, fica a identidade. Então esse termo aqui, o comportamento desse propagador não é 1 sobre K2. Ele é 1 sobre K2 mais essa constante 1 sobre M2. E é isso aqui que destrói a normalizabilidade. É igual ao campo de próton. Então, o mesmo defeito
do campo. Mas é uma outra partícula?
Não, é a mesma partícula, porque o polo é comum, ó. Só tem esse polo. Só. Esse aqui não é polo, isso aqui é 1 sobre, é uma constante. O que é polo? A estrutura de polo está toda aqui na frente. É 1 sobre K2 menos M2 vezes tudo. Então, a partícula é única. Se eu tivesse um outro polo aqui, 1 sobre K2 menos M linha ao quadrado, aí eu teria uma outra estrutura de polo nesse setor, mas quando eu quiser estudar os polos, né, no espaço dos K2, a única divergência que tem é K2 igual a M2, que é comum a todo mundo, então não tem uma outra partícula, é uma partícula massiva, só é como se fosse a parte transversa e a parte longitudinal, que é o modo longitudinal desse campo de espinho. Eu tenho um campo de espinho massivo, então ele tem modo transverso e modo longitudinal, certo? Então agora, né, quer dizer, a questão, várias questões aí em jogo, a gente poderia se perguntar, se eu tiver, por exemplo, trocando aí, Léo, você que fez o outro trabalho aí, né? A gente poderia pegar uma corrente tensorial, espinorial tensorial. Né? Pegar uma corrente tensorial com uma corrente tensorial e trocar esse propagador, por exemplo, né? Se a gente tivesse aquela estrutura lá dos campos, do campo ele pegar U barrado, sigma mini, né, U. E aqui pegar esse propagador, BMI, BK lambda. E uma corrente do barrado, sigma K lambda. Então a gente teria que se perguntar, como é que eu poderia tirar, né, o potencial que vai me dar uma distribuição, quer dizer, uma corrente tensorial com uma corrente tensorial trocando esse campo aí agora? Qual vai ser o perfil do potencial? É isso que a gente poderia se colocar essa pergunta, né?
É, isso é a mesma coisa.
Foi?
Vai cair no caso anterior,
porque esse propagador B com B, ele tem uma característica, porque no outro propagador você não tinha aquele 1 sobre M2, você usava corrente conservada, provavelmente.
Exatamente, se usar corrente conservada...
Se usar corrente conservada, esse segundo termo mata esses aqui, né? Agora, você diz, talvez a dependência espacial do potencial seja mesmo por causa do 1 sobre K2 menos M2, mas a estrutura de spin será que seria mesmo? A estrutura de spin que vem da função de onda agora. Ah, bom, mas a estrutura de spin está na função de onda espacial. É o campo espinorial, mas a estrutura de spin é a mesma, né?
Para o Fermi, eu acho que
muda. É, então para o Fermi não muda, exatamente, está certo. A pergunta que a gente poderia. Então está certo. Quer dizer, esse campo aí, vamos pensar, então, assim, ele poderia mediar essa outras, porém, são conservadas, não tem nada a ver completamente, né?
Vai trazer novidade no caso de massa nula.
É, no caso de massa nula faz diferença, né? Porque aí, no caso de massa nula, nós, aquele tema depende do gate, né? É, mas mesmo no caso de massa nula faz diferença por quê?
Porque o polo vai ser
Ah, filho, vai fazer diferença na parte espacial, né?
É.
Na dependência espacial do potencial.
São nossas integrantes.
Ah, tá certo. Entendi, tá certo.
Mesmo que é o
termo de, né, entendi, o caula, né? Não vai ter um alcance, não alcance igual, né? Tá certo. Bom, tá legal. Então, essa discussão aí tá certo. Então, a gente tem o campo, vamos dizer, o campo vetorial, né, uma partícula vetorial. Então, a gente acha que a gente já passou, fez uma varredura completa, vamos dizer, no caso do espinho. Então, agora o que a gente precisa fazer para andar para frente com o curso de eletrodinâmica neutra é começar a ver agora as interações eletromagnéticas do espinho neutro. Então, o espinho neutro, a gente vai usar essas três prescrições. Ele pode ser um campo espinho de Proper, ele pode ser um campo espinho 1 tensorial de rank 2, ou ele pode ser um campo espinho 1 com massa topológica, como a gente viu antes. Então, tem três representações distintas para uma partícula de espinho 1 massiva e neutra. Agora, a questão é ver a interação eletromagnética disso. Então, a gente vai trabalhar proximamente isso. Quando vocês viajando agora, eu vou continuar algumas discussões com o Dória, mas vai estar tudo gravadinho aí. Sempre que eu fizer alguma coisa, eu notifico vocês, tá bom? Eu passo um e-mail dizendo, ó, foi gravada a aula 20, tá certo? Tá? Quando vocês voltarem, a gente eventualmente vai ter mais coisa para discutir, tá certo? Tá bom? Vou parar aqui. Não, vou embora com a gente.